fazer um show do Frozen. Frozen faz 2 anos que passou a moda. Falou que ainda tá com Frozen. Glória a Deus. A paz seja convosco.
Amém.
Glória a Deus. Estamos nesse segundo período, como é nosso costume, agora tratando sobre o assunto da misericórdia. Semana passada nós finalizamos o nosso estudo falando sobre a diferença entre misericórdia e complacência. Não é a mesma coisa. Nós falamos sobre a misericórdia, sobre um ato que você vê uma situação e você sente com que piedade, você age de uma maneira amorosa com a pessoa, tentando minimizar a sua dor. Complacência nada mais é do que você deixar rolar. Você está vendo uma coisa errada, mas você não quer criar nenhum tipo de problema, nenhum tipo de discussão, e aí você acaba deixando para lá. Falamos também que essa misericórdia bíblica não é uma disposição natural como as outras bem-aventuranças. Não é algo que você nasce com ela. Ela é concedida por Deus como um privilégio, como uma bênção para você, para mim, que recebemos o Senhor como seu único Senhor e Salvador. E o Senhor, Ele nos implanta essa misericórdia como uma misericórdia bíblica. O Evangelho de Cristo não se limita a certos temperamentos, não está falando de temperamento ou comportamento, está fazendo de algo espiritual e sobrenatural. Nós lemos Romanos capítulo 3, versos 21 a 23, finalizando dizendo que não há distinção entre um e outro, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós carecemos da glória de Deus. Existe uma razão mais forte para a nossa compreensão em achar que misericórdia e complacência é a mesma coisa, porque não é. Quando você pensa que é, você tem que entender que misericórdia é um atributo de Deus, é um atributo que faz parte do ser de Deus. E como é que a gente pode entender misericórdia com complacência e atribuir esse mesmo misericórdia, porque nós somos feitos na imagem e semelhança do Senhor, como um atributo de Deus, a complacência nesse sentido que nós estamos dando? Ou é uma coisa ou é outra. Se você colocar Deus como um Deus complacente, Ele é um Deus que é quase que um Deus banana, que Ele faz, as pessoas podem fazer o que quiser, e não é assim que funciona. O nosso Deus, Ele é misericordioso, mas também Ele é reto. Ele é reto, mas também Ele é santo. E Ele é santo e também é justo, entre muitas e outras atributos de Deus. Falamos também na semana passada sobre a diferença entre graça e misericórdia. Graça é Deus não nos punir segundo os nossos pecados, e além disso Ele nos dá salvação em Jesus Cristo. E a misericórdia é Ele olhar para nós que merecemos uma punição e Ele não nos punir. O Senhor, Ele não nos pune segundo o nosso coração. Ele não nos pune segundo os nossos atos, porque nós temos um mediador que chama-se Jesus Cristo. A misericórdia realmente aponta para um senso de compaixão. A misericórdia aponta para você aliviar os sofrimentos das pessoas. As pessoas, elas precisam ter os seus sofrimentos aliviados, e nós somos instrumentos de Deus para isso. Uma possibilidade, uma medição, digamos assim, para você ver se você é um misericordioso ou não, é você estar numa posição de supremacia ou acima de uma pessoa que te magoou. A pessoa, ela vem te prejudicando, a pessoa, ela vem falando mal de você, ela vem te entristecendo, e em certo momento dentro da vida você está numa posição superior a ela e você pode sim cobrar alguma coisa. Você tem esse direito dentro do conceito humano. Alguns olham e falam assim: agora eu vou me vingar, agora essa pessoa, ela vai ver, tudo que ela me fez ela vai pagar. Isso não é um coração misericordioso. Numa situação como essa, se você mesmo assim abençoa, mesmo assim você perdoa, o que acontece é que você tem um coração misericordioso. Em você manifesta-se um espírito vingativo ou um desejo de ajudar a pessoa. Poderíamos também descrever a misericórdia como uma simpatia acompanhada de atos externos. Você tem um sentimento por uma pessoa, uma coisa que está acontecendo, e você age. Você não simplesmente fica no campo do pensamento ou do sentimento no seu coração, mas você coloca em ação. Um exemplo bíblico está em Lucas capítulo 10. Abre aí. Lucas capítulo 10. Versos 30 a 37. Lucas capítulo 10, versos de 30 a 37. Pode ler, Sabá, por gentileza.
Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele?
Não.
Lucas 10.
Lucas 10.
37?
30.
30 a 37.
Ah, 30 a 37.
Jesus prosseguiu dizendo:
isso. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passando, passou a largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo.
Há um texto conhecido em que Jesus Cristo estava falando sobre o próximo, e aí ele começa a contar essa parábola, essa história, para exemplificar o que ele queria dizer de quem era o próximo. E aí um homem passa por uma estradinha lá, que era muito perigosa, os ladrões vão lá, pegam ele, roubam tudo dele, deixam ele praticamente semi-morto, jogado num canto lá. Sobe o sacerdote, sobe o levita, os dois olham em momentos diferentes, olham para aquele homem, e apesar de sentirem alguma coisa em relação a tentar, desejo de ajudar, eles pesam uma série de situações, entre elas, se tocar naquele homem e ele estivesse morto, eles não poderiam apresentar adoração a Deus, eles poderiam ser roubados, poderiam ser assaltados, uma série de coisas, aqueles homens, do jeito que viram, passaram. E aí é apresentada a figura do samaritano, que é uma figura que é quase que odiada no meio dos judeus, em que o samaritano, ele toma uma postura diferente. Ele vê aquele homem, ele pega ele, se expõe ao perigo, coloca aquele homem em cima da sua mula, anda a pé todo o trajeto, leva até uma hospedaria, coloca aquele homem, trata daquele homem e pede que o dono da hotelaria do lugar lá cuide dele até que ele volte, e deixa já um pagamento adiantado, que é dinheiro de hoje, seria alguma coisa em torno de 250, 300 reais, vamos pegar uma diária de uma faxineira, 250 reais, 2 denários, são 2 dias de trabalho, e ó, se precisar de mais alguma coisa eu pago. Aquele homem não tinha nada a receber daquele outro homem, o samaritano não tinha nada a receber daquele homem, mas ele olha para aquela situação e ele age com misericórdia. Ele viu o homem sofrer em sofrimento, ele viu a situação, não só sentiu, mas ele também age, inclusive com um despeito financeiro. E aí nós temos, não está envolvido o mero sentimento da compaixão, mas também um profundo desejo, até mesmo ação para que a situação aflitiva seja aliviada. Mais do que isso, nós temos o exemplo maior, que é a figura de Jesus Cristo. O perfeito exemplo de misericórdia da pessoa misericordiosa foi o envio a partir de Deus, da parte de Deus, do Filho unigênito, para que ele pudesse vir. Mas para quê? Isso envolveu a mais terna misericórdia. Deus viu o nosso deplorável estado, eu e você, totalmente pecadores, totalmente depravados, totalmente perdidos, entregues aos nossos desejos. Se tem uma coisa que Deus pode fazer para o homem que vai criar dano, é lançarmos segundo o desejo do nosso coração. Nós fazemos o que nós queremos. Quando nós somos entregues ao nosso desejo do nosso coração, Romanos fala muito sobre isso. Romanos está olhando e falando assim, gente, está errado, mas vocês querem ter a prática homossexual, homens e mulheres se inflamando com o seu próprio sexo? Vocês querem? Então vão. Se Deus ele nos permite que nós façamos o que nós desejamos no nosso coração, nós nos iramos, nós agimos de uma maneira errada, nós estamos em perigo de morte. Deus viu o nosso deplorável estado, viu o nosso sofrimento, e a despeito de sermos apenas transgressores da lei, foi precisamente a sua misericórdia que o impeliu a agir em nosso favor. Sem a misericórdia de Deus, nós estaríamos perdidos. Assim sendo, o Filho de Deus veio e cuidou da nossa mísera situação, uma conta que eu e você não poderíamos pagar, mas que foi paga através do sacrifício de Cristo. Ora, isso tornou necessária a doutrina inteira da expiação, o meu pecado e o seu pecado sendo levado em Jesus Cristo. Não há qualquer contradição entre a justiça e a misericórdia, ou entre a misericórdia e a verdade. Elas se encontram uma com a outra. Realmente o pai de João Batista exprimiu com grande clareza esse ponto quando, ao compreender o que estava sucedendo no nascimento do seu filho, ele agradeceu a Deus. Aquele filho que ele iria gerar iria ser um filho de dores também. Um homem que ia ter uma morte agressiva, em que ele foi degolado simplesmente num capricho de uma pessoa. E todo o sofrimento que vem, ele olha e fala assim, eu agradeço a si mesmo por esse filho. Ele agradeceu a Deus que finalmente chegara a manifestar-se a misericórdia divina prometida que foram os seus antepassados. Ele entendia que João Batista vinha e não ia ser um homem segundo o padrão que era normal. Ele não ia seguir o cargo dele de sacerdote. Talvez houvesse questionamento, as pessoas falassem, houvesse uma série de problemáticas, mas ele entendia que ele vinha antes do Messias que havia sido prometido. Deus, que finalmente chegara a manifestar-se a misericórdia divina prometida que foram os seus antepassados. Então ele começou a louvar a Deus porque o Messias chegara entre eles. Lucas capítulo 1, versos 76 até 79. Lucas capítulo 1, versos 76 até 79. Zaque, por gentileza. Lucas capítulo 1, versos 76 até 79.
Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus. Ele vê que tudo que está acontecendo é vontade do Senhor e a manifestação da graça dele sobre as nossas vidas. Essa é a ideia. E Zacarias perseguiu isso logo de início. Tudo o que vai acontecer ou que iria acontecer é uma questão da misericórdia divina. Aqui está em foco. Está em foco é a pessoa de Deus olhando com condescendência para o homem ao qual está caído em sua misericórdia devido ao pecado. e enchendo de terra compaixão por ele. Deus, ele age como um samaritano. O samaritano não podia fazer nada, ou aquele homem caído não podia fazer nada pelo samaritano, não iria poder pagá-lo, ele não conhecia aquele homem. Deus, ele olha para a situação minha e sua, uma situação de pecado, de morte, deplorável, e o Senhor, ele concede a sua graça e a sua misericórdia. A graça divina, que ali se manifesta de modo geral no tocante ao pecado, particulariza-se na forma da misericórdia como Deus olha para as lamentáveis consequências do pecado. E aí, voltando àquele exemplo, Deus, ele tinha todo o direito de nos matar. Ele tinha todo o direito de nos destruir. Nós temos, desde o mais novo até o mais antigo aqui do nosso grupo, temos ouvido a palavra de Deus, e quantas vezes nós deixamos de fazer algo que é para a glória do Senhor. Nós deixamos de reconhecer Ele na sua maravilha, deixamos de reconhecer Ele na sua misericórdia. Nós sabemos que uma coisa está errada e mesmo assim nós fazemos. Ele tinha todo o direito de nos matar e nos destruir, mas Ele age com misericórdia. Ele envia o seu filho amado para morrer em meu lugar e morrer em seu lugar. Sem esse sacrifício nós estaríamos perdidos. Naturalmente, isso era uma atitude que podia ser constantemente observada na vida e no comportamento do nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Além dele vir e se entregar com um ato de misericórdia, ele agia de misericórdia com as pessoas. Aquela prostituta, os homens querendo apedrejá-la, todos tinham o direito de apedrejá-la segundo a lei, e ele lança uma palavra: quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Ele tinha direito, porque ele não tinha pecado, mas mesmo assim, ele vendo aquela mulher caída, lançada no chão, ele age não com a lei, mas ele age com misericórdia e amor. Olha para ela e fala: levanta, não pecas mais, perdoa os pecados dela. Jesus Cristo, ele como Deus, ele tinha sido afetado pelo pecado daquela mulher, o pecado do adultério tinha ferido a ele como Deus, mas ele olha para aquela mulher e perdoa os seus pecados. Isso, pois, fornece-nos uma definição razoavelmente boa do que significa ser misericordioso. O real problema envolvido nessa bem-aventurança, entretanto, e levantando em face da promessa que diz: porque alcançarão misericórdia. O Senhor, ele fala: seja misericordioso com as pessoas para que você possa alcançar misericórdia. Não existe outra dentre essas bem-aventuranças que tenha sido tão mal interpretada quanto esta. As pessoas dizem: bom, se eu me mostrar misericordioso, Deus vai executar misericórdia comigo. E aí você tem que entender como os outros casos que a gente já falou, Deus, ele não é condicionado ao que você faz ou ao que você não faz. É a ação da misericórdia dele. Nós temos uma responsabilidade humana. Da mesma maneira que nós fomos perdoados, nós temos que perdoar.
Pastor, a gente pode colocar essa misericórdia assim, num entendimento mais retorcido que as pessoas têm hoje, por exemplo, de fazer alguma coisa e criar alguma troca? Entra nesse contexto?
Sim. Sim, que é o mesmo caso quando a gente falou sobre oração e você fazer uma oração de contrição de uma forma mecânica. A motivação que é feita é uma motivação errada. As pessoas, muitas vezes, elas agem com uma misericórdia velada, no sentido de que, bom, eu faço um favor para a Diene, então a Diene está me devendo algo, e um dia eu vou cobrar. Misericórdia não é isso. Misericórdia é um ato que você age para perdoar a pessoa, sem esperar nada em troca. E mesmo que a pessoa não tenha nada a te oferecer, você age de uma maneira carinhosa, amorosa e misericordiosa com ela. A troca, ela não entra nesse contexto. Mateus 18:35.
Cada um a seu irmão, as suas ofensas.
Aí você olha para mim e fala: pois é, Isso ensina claramente que se a gente não perdoar, a gente não é perdoado. Se a gente tiver misericórdia, a gente não é misericordioso. É espantoso que as pessoas possam chegar a uma interpretação dessa ordem. E eu fico admirado disso, diante de dois motivos principais que eu vou listar agora. Primeiro, se você e eu tivéssemos de ser julgados de acordo com essas condições, é fora de questão que algum de nós poderia ser perdoado e ninguém chegaria no céu. Imagina se Deus ele só perdoasse os seus pecados se você perdoasse os outros seus irmãos. Se ele usasse esse tipo de julgamento contra mim e você, não sobrava nenhum. Imagina Deus colocando numa balança como as pessoas pensam. Olha, as ações de perdão da Fabíola estão de um lado e os erros estão dela estão do outro. Se a balança ela estiver equilibrada ou se tiver mais perdão do que pecado, ela está aprovada e pode entrar. É nunca que eu, ela e ninguém entraria no reino dos céus. Porque nós cometemos muito mais erros e falhas do que ações boas. Se eu e você tivéssemos de ser julgados rigidamente de acordo com essas condições, é fora de questão que nenhum de nós seria perdoado, e assim jamais poderíamos chegar no céu. Se essa passagem tivesse de ser interpretada segundo esses termos estritamente legais, o perdão seria algo impossível para nós. É estranho que as pessoas possam pensar como pensam, sem perceber que elas estão se condenando a si mesmas, achando que Deus vai agir assim. Esse é o primeiro motivo. Segundo, se essa realmente fosse a interpretação dessa bem-aventurança e de suas passagens paralelas, como esse texto de Mateus 8:35 que nós lemos, então seríamos obrigados a cancelar toda a doutrina da graça, eliminando-as da página do Novo Testamento. Se não precisa do sacrifício de Cristo, simplesmente eu me arrependendo, estava tudo certo, para que Deus mandou Jesus? Qual é o motivo de Cristo ter vindo? Se eu posso me arrepender dos meus pecados e a partir dessa mudança, desse negócio de balança de que pesou de um lado, pesou do outro, eu posso interferir. Você está prestes a morrer, então você sai fazendo uma série de boas ações. Eu vou lá, cuido do bichinho, vou lá, cuido do sei o quê, cuido da pessoa que está carente, vou lá e alimento alguém, vou lá e vendo meu carro, bom, eu coloquei tudo em ordem. Então não preciso do sacrifício de Cristo. Nunca deveríamos repetir a declaração que fomos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, jamais deveríamos ler aquelas gloriosas palavras que nos aliançam com Deus, Romanos 5:8. Dentro desse entendimento de que você consegue o perdão dos seus pecados através das suas forças, como que você vai declarar esses versículos que nós vamos ler agora? Né? Mateus 5:8 é o primeiro. Romanos 5:8. Leia, Sibaldo, você que está esperto. Eu sei que você já decorou os livros da Bíblia para você. Para, mas...
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Se você achar que a graça foi concedida pela tua escolha, risca 5:8. 5:10, lê aí também.
5:10?
5:10 agora.
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriarmos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação.
Imagina, quem que matou Jesus? Não, foi Edilene.
Pecado.
Não foi judeus. Foi judeus também. Foi Edilene, Paulo, Kelly, Fabíola, Lucival, Sebastião, Rosário, Bené, Diene. Nós matamos Cristo. Hã? E eu, claro. Entendeu? Quando o Senhor estava sendo chicoteado na paixão de Cristo, com tudo aquilo ali, a mãozinha no chicote era minha e sua. quando foi batido o cravo na mão de Cristo, você pode não ter batido o prego, mas você segurava o martelo, você segurava o prego para ele não escapar. Foi eu e você que matamos o nosso Deus. Mesmo assim, ele serve de intermediário por mim e por você. Como é que você pode achar que é por sua causa que você é salvo? E o último, 2 Coríntios 5,19.
Hoje,
2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, último versículo, dentro do fechamento dessa expectativa da eliminação da graça divina através do ser humano, sendo o que proporciona a sua salvação.
Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação.
Todos esses maravilhosos trechos bíblicos precisariam ser riscados do volume sagrado, pois todos eles diriam mentiras. Todos eles expressariam uma grande mentira, porque não é verdade. É eu que me salvo, eu que escolho, é eu que perdoo, e para poder ser perdoado, é porque eu sou misericordioso, que Deus me derrama misericórdia. Não precisa de sacrifício nenhum da cruz. Todavia, como se sabe muito bem, as Escrituras, elas devem ser interpretadas à luz das Escrituras. Não podemos ler a Bíblia a partir de livros externos. Temos que ler a Bíblia através da própria Bíblia. Estava conversando com o Sebastião no intervalo, ele citou um texto que fala assim: se uma pessoa ela pecar em um texto, em um ponto da lei, ela pecou por todos. Os judeus naquela época e nos dias de hoje, eternamente, aqueles homens mais misericordiosos, eles poderiam cumprir no máximo 60%, 70% da lei. Imagina o tanto de pecado que tem nessa história. Então não há como você entender que um ser humano, ele pode se salvar a si mesmo, ter os seus pecados perdoados, porque eles perdoaram outros, ou receberam a misericórdia de Deus, porque eles foram misericordiosos. É importante que saibamos manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Uma aparente contradição, alguma coisa está errada dentro do seu entendimento, não em relação a Bíblia. Nós temos que saber interpretar a Bíblia, nós temos essa obrigação de conhecer a palavra de Deus, já que nós dizemos que o Senhor é o nosso Deus e que nós somos seus servos. Ora, quando aplicamos isso à declaração que temos à nossa frente, a explicação sobre a mesma é perfeitamente simples. O que o nosso Senhor realmente ensinava era que só serei verdadeiramente perdoado quando eu tiver verdadeiramente arrependido. Ora, estar realmente arrependido significa perceber que nada mereço senão a punição, e que se eu chegar a ser perdoado, esse perdão deve ser a única e exclusivamente dada em condição do amor, graça e misericórdia de Deus, e nada mais. Que foi os salmos que nós lemos no final do texto de oração, em que Davi ele se encontrou numa situação em que ele tinha adulterado, ele tinha mandado matar Urias, que era o marido de Batseba, e quando ele é confrontado pelo profeta Natã, ele não inventa nenhum tipo de justificativa, ele diz: pequei, e pequei contra o Senhor somente. Ele sabia que ele estava errado, ele não criou nenhuma justificativa, ele não criou nenhuma desculpa, simplesmente ele reconheceu que ele estava errado. Quando você estiver numa condição dessa, você tem que reconhecer que você não merece absolutamente nada. Você não tem direito absolutamente nada. Você não pode pedir nada. Mas se o Senhor conceder, você recebe aquela graça e misericórdia com muito amor. Se eu tiver realmente arrependido, e se eu perceber a minha real situação diante de Deus, compreendendo que só poderei ser perdoado em consonância com aquela condição, então será imprescindível que eu perdoe aqueles que transgrediram contra mim. Você recebe uma graça com misericórdia de Deus tão grande, que é a misericórdia dele e o amor. Por que que você não vai agir da mesma maneira com outras pessoas? Não é uma condição para ser misericórdia, para você receber misericórdia, sim, é uma consequência. Porque Deus, ele é misericordioso com você, você age misericórdia com outra pessoa. Porque Deus, ele te perdoa, você perdoa as outras pessoas. Se Deus, ele te perdoou porque você falou mal de alguém, quando a pessoa fala mal de você, você também a perdoa. Você tinha uma dívida enorme com uma pessoa, com Deus, e Deus, ele te perdoa. Quando a pessoa estiver te devendo alguma coisa, mesmo no âmbito financeiro, você a perdoa. A palavra de Deus diz que quando você empresta, é como se você tivesse dado. Então é melhor você não emprestar, se você tiver coração duro. Se emprestou para alguém, você esquece. Mas pastor, eu tenho direito. Não é ação da misericórdia. Essa frase, eu tenho
direito. Pode cobrar, então? Nenhuma de vocês.
Pode cobrar, mas depende do teu coração. O que acontece se você está falando uma coisa que é um direito seu, mas se você está gerando angústia e amargura no seu coração, é problema. E eu não estou falando da condição sua, do teu emprego, não é isso que eu estou falando. Estou falando de você ter emprestado para alguém. Eu chego para você e falo assim: Diego, você me empresta a sua Bíblia? Não me cobra. Você pode não emprestar, mas não cobra. Se eu te contratei para executar um serviço e você tem que contratar e eu não estou te pagando, é outra coisa, tá? E nem assim é uma cobrança judicial, é uma cobrança verbal. Nós, como cristãos, não deveríamos levar outros cristãos à justiça. Ai, pastor, que difícil. Pois é. Se eu tiver realmente arrependido e se eu perceber a minha real situação diante de Deus, compreendendo que só poderei ser perdoado em consequência àquela condição, então será imprescindível que eu perdoe aqueles que pecaram contra mim. Permita-me expressar a questão como segue. Dei-me ao trabalho de salientar como, em cada caso, essas bem-aventuranças são uma derivação daquilo que já fora dito. Ora, esse princípio básico não foi mais importante do que nesse versículo. Essa bem-aventurança deriva-se de todas as que a precedem, e, portanto, expresso a questão da seguinte maneira. Sou humilde de espírito, percebo que não há qualquer retidão em minha pessoa. Bem-aventurados, humildes de espírito. Entendo que se posto face a face com Deus e com a sua justiça, eu estaria irremediavelmente perdido, nada posso fazer. E não somente isso, mas também lamento-me, chorando por causa do pecado, bem-aventurados os que choram. Além disso, em resultado das operações do Espírito Santo, cheguei a tomar consciência da negridão do meu coração, sei o que significa clamar: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Gente, quando nós vamos passando pelas bem-aventuranças, eu não vou continuar lendo, senão a gente vai avançar muito, mas quando nós começamos a aplicar as bem-aventuranças nas sequências que elas nos são apresentadas, nós percebemos que nós não somos nada, nós percebemos que tudo que acontece conosco é apenas um ato de misericórdia de Deus. E nós temos que entender isso e nós temos que passar isso para as outras pessoas. A partir do momento que nós aprendemos isso, nós temos que ensinar outras pessoas. Nós não somos chamados a aprender e guardar no nosso coração, mas nós somos chamados a aprender e ensinar outras pessoas. Mesmo errando, mesmo falhando, nós temos que aprender e ensinar as outras pessoas. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós falamos mais um pouco sobre misericórdia. Nós não temos agido com misericórdia e nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha para que Ele nos ensine a sermos misericordiosos como o Senhor é. Não no intuito, Pai, de conseguir nada do Senhor, porque o Senhor nos concede tudo graciosamente, mas queremos colocar tudo na Tua presença para que nós possamos reconhecer quão grande é o Senhor nas nossas vidas e quão dependente nós somos de Ti, Pai. Te louvamos por esse tempo, Pai, de estudo sobre misericórdia nas nossas vidas, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.